Nós estamos de volta aqui no Noticiário P7 pela Rádio Ipiranga. E Helder, como eu comentei no bloco anterior, hora do almoço, o pessoal que está nos acompanhando já almoçou, vai almoçar, mas vamos falar de comida, né?
E aí, Palmeira é muito rica, né, nessa parte gastronômica, e tem um prato que é muito saboroso. Fala um pouquinho mais para nós sobre esta gastronomia, Vera.
Pão no bafo. Eu trabalhei, como vocês sabem, durante muitos anos na Secretaria de Cultura, transitei também pela Secretaria de Turismo e tudo mais. Então, eu tive a grata satisfação de fazer essa pesquisa, porque o município precisa... Hoje existe um chamamento, né, para esses outros ícones culturais, né, que é o patrimônio imaterial e o patrimônio gastronômico e tal. Então, o nosso primeiro bem tombado foi o pão no bafo. Por quê? A ideia, né, da sua composição, que são de 3 ingredientes muito simples, né? Eles só têm segredinhos na hora da elaboração, é carne de porco, repolho e massa de pão. Uhum. Então, isso são os 3 ingredientes básicos. E quem vai trazer esse formato, né, de alimentação para nós são os imigrantes alemães do Volga. Só que aí, como a nossa cidade é toda miscigenada, né, em todas as etnias, né, embora o censo ainda dê os poloneses como os maiores descendentes, mas essa mistura, e eu fui conversando com as pessoas e descobri que não era só os alemães do Volga, os descendentes do Volga, que apreciavam o prato. Os portugueses, os descendentes de italianos, enfim, todos, sabe? Uhum. E alguns aí criam alguma coisa. Então, daí começou, né? Nós fizemos concurso para fazer quem fazia o melhor pão no bafo, né? Eu fiz na minha casa, o que foi para o livro, as fotografias, sabe? Enfim, e aí nós tivemos grandes parceiros que assumiram isso, porque quando você faz o tombamento de alguma coisa imaterial, por exemplo, o turista ou qualquer um, eu você tiver vontade de comer um pão no bafo hoje, aonde que eu vou? Né? Uhum. Então, nós tivemos vários parceiros que assumiram isso. O primeiro deles, o carro-chefe, foi o restaurante Girassol, e hoje... vários e vários restaurantes aderiram no seu cardápio o pão no bafo. E aí começou aquela questão, o melhor pão no bafo da minha mãe, o melhor pão no bafo, né? E eu digo que quem faz o melhor pão no bafo sou eu, tanto que domingo eu fiz, de tanto que eu pesquisei as receitas e tudo mais. Enfim, a outra questão, e isso aqui pegou muito, né? Isso deu uma alavancada, digamos assim, na mídia para Palmeira, né? Para divulgar isso, né? Os chefes de restaurante também, cada um colocando seu elemento, né? Dando seu toque, uns põem mais cenoura, outros põem outros defumados, enfim. Mas a base disso, né, o que alimentou como prato especial a nossa população desde lá dos anos 800, então né, ou desde 878, quando os alemães chegaram aqui. E aí você tem essa descoberta, e aí então nós temos o nosso primeiro bem imaterial tombado, registro de tombamento no município de Palmeira em relação à gastronomia.
E, Vera, falando, né, puxando a questão da gastronomia, como que você vê a importância, né, do turismo para prestigiar a nossa história e para manter a nossa história?
Nós temos aqui o nosso grande potencial é cultural. Uhum. E aí o que a gente precisa agregar? A história do pão no bafo é um agregador. O tombamento da gingibirra, que também terceiro nosso bem tombado em termos alimentícios, né, porque foi a família Cine da Colônia Sicília que desenvolveu a receita e que durante muito tempo também foi descoberto o que as famílias fazem até hoje. Né, porque para ele se tornar um bem, ele precisa estar sendo preparado, sendo consumido. E a gengibirra é mais um caso desse. Né? E uma outra coisa que também, fora da gastronomia, nós temos também a fanfarra do Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves, que também fazem parte desse patrimônio imaterial e gastronômico. Então, Palmeira, nos últimos anos, assim, vem avançando nesse apelo cultural de fazer essa agregação. Por exemplo, por que as pessoas gostam tanto de ir para Vitor Marçum? Porque lá, cada restaurante, cada café serve alguma coisa diferente. Então, o povo vai lá mais para comer do que para qualquer outra coisa. Né? E agora ainda com as cervejarias que estão em processo de tombamento também, né? Entrando no roteiro da cerveja e tal. Então, tudo isso vai agregando o turista.
E temos outros pontos, né, que pode ser explorado aí com essa riqueza que nós temos. Vamos pegar o exemplo agora da uva, né?
Então, exatamente.
Difundida e produzida aqui, os vinhos, como foi comentado, então tem muito a ser explorado. Ah,
né? Estão em processo, né, de estudo e tombamento, o pão no bafo, aliás, o queijo purungo, que é outro nosso patrimônio imaterial, que com essa receita ele só é feito aqui, mas como lidando com alimentação esbarra-se em muitas legislações, então não é de um dia para o outro que você consegue fazer isso. Tem a questão dos vinhos, né, aqui da nossa região também, que são passivos de ser tombado como patrimônio material. Então você veja que a visitação turística ela está toda agregada à comida. E aí, depois da comida, você quer ir ver a igreja, você quer ir ver o museu histórico, né, que também é tombado pelo estado do Paraná, né, você quer ir ver as outras coisas. Então, uma coisa leva à outra.
Isso é bastante interessante porque atrai, né, o olhar dos turistas e, ao mesmo tempo, que gera economia, não ligado apenas. Claro que isso é muito importante, mas aí ele precisa, daqui a pouco, passar no mercado, ele vai abastecer o carro, quem sabe precisa de um medicamento, e tudo isso faz com que a economia do local prospere.
É, há quem diga, né, que a questão turística é a indústria sem fumaça, né, sem chaminé. É, mas cada região, né, cada cidade tem lá o seu potencial. Né? Nós vamos pegar, por exemplo, o vizinho Porto Amazonas. O que, que é que chama as pessoas para lá? O Rio Iguaçu.
Uhum.
Né? A pesca e tal. Pescar está ligado com comida. Então, é bem interessante isso tudo. E nós temos potencial para desenvolver muitas outras coisas com empreendedorismo, com criatividade, com perseverança. Eu imagino que Palmeira, no futuro breve, vai estar assim num patamar turístico bem mais ordenado, organizado e desenvolvido.
Vera, eu queria te perguntar como que tem sido esse trabalho de pesquisa da história das comunidades. A gente sabe, né, que a gente está em período de pandemia, muitas atividades estão restritas, mas esse teu trabalho não parou, né? Tanto que, como você falou, e eu reforço, as pessoas podem acompanhar sempre nas segundas e terças, a partir das 18 horas, depois do Santo Terço, né?
Então, como todos, né, nesse período histórico aqui da pandemia, precisaram se reinventar, né? Como que eu fazia as pesquisas antes? Né? Num primeiro momento, eu vinha no expediente paroquial e via o que aquela comunidade já tinha de histórico na sua pasta que a gente fez lá em 2009, justamente para levantar a documentação. Então, eu começava por aí. Quando os elementos eram insuficientes, eu ia a campo.
Uhum.
Eu ia nas localidades, assim que possível, e fazia o levantamento lá. Outras, daí a gente começava, pegava um telefone. Mas hoje nós temos o WhatsApp, né? E nos últimos, desde final de 2020 e agora no 21, eu tenho tido contato com todas as lideranças, ou pelo menos com uma liderança de cada comunidade que eu estou pesquisando, via WhatsApp. E aí essa pessoa, se ela não sabe responder ou não tem, ela pelo menos sabe indicar quem tem. E é interessante ver que até os velhinhos que moram na zona rural, eles têm o WhatsApp. Eles não conseguem escrever a história ali. Eles falam, e o trabalho maior é transcrever a fala deles.
E é interessante destacar o papel das pessoas, né, lá da comunidade X, né, estando ali, te ajudando para que mais pessoas possam saber e, claro, ter esse registro, né, Vera?
Então, isso tem mexido com a história das pessoas, uhum. Porque eu preciso da ajuda delas para fazer o meu trabalho. Nenhum trabalho é feito sozinho. Então, em cada comunidade, eu fiz pelo menos um contato. E tem umas respostas, assim, que são incríveis. Sabe? Eu posso citar, por exemplo, da Colônia Maciel. O menino que me ajudou lá, o Maicon, ele fez a pesquisa de campo mais perfeita, descobriu cada curiosidade, ele entrevistou várias pessoas, ele teve acesso a vários documentos, coisa que eu não pude fazer.
Uhum.
sabe? Outros, por exemplo, vou citar a comunidade Farajala Bacila, por exemplo, que me deu o texto pronto. Eu só precisei transformar ele para a minha linguagem, né, e para o projeto. Então, em compensação, tem outras que ninguém sabe de nada. Eu tenho que falar com um, que manda falar com o outro, que manda falar com o outro, e assim fica difícil. Mas ainda falta pouco, e eu espero que a pandemia passe logo e que a gente mantenha esse projeto. Que ainda tem um bom caminho pela frente, e que o Jornal Ipiranga volte a circular.
E o livro, Vera? Qual a programação? Quando que deve ser?
Não sei. Não, eu aprendi que esse tipo de coisa a gente não pode efetivamente marcar uma data. Para você ter uma ideia, esse livro estava no processo dos 200 anos. Então, ele era para ter sido lançado em 2019. Mas aí, né, as forças das circunstâncias, né, situações familiares, eu me aposentei, aí a gente já perde um pouco o embalo por conta do trabalho e tal. Mas eu, aos poucos, né, fui trabalhando e continuo pesquisando, e agora falta pouco. Então, eu imagino que, vou arriscar aqui, né, se eu tiver o apoio necessário de que eu preciso, eu queria muito que esse livro fosse lançado no dia 8 de dezembro. Mas, né, aí é uma série de coisas. E às vezes as pessoas perguntam, quanto custa um livro? Depende, né? Depende do material que você usa, depende dos outros colaboradores que você precisa contratar, né, para diagramar, enfim. Então, eu não vou dar uma certeza de quando, mas se eu não conseguir fazer isso, pelo menos a pesquisa fica feita.
E tenho certeza, né, Audrey, que as pessoas se orgulham muito de escutar sobre a sua história, e esse foi o nosso objetivo com a entrevista, né, Vera? Quando você cita lá, por exemplo, só fanfarra do Colégio Estadual do Alberto Gonçalves, tenho certeza que muitas pessoas pensaram, eu participei, eu fiz parte, eu vi o desfile do 7 de abril, do 7 de setembro, e é isso que é o poder da história, mexer com as pessoas, né?
Exatamente, a história, você tem que estabelecer um marco fundador, né, um ponto de partida. E ela não tem ponto final, porque eu tive muito essa experiência. Então, eu conversava com a pessoa lá da comunidade, lançava a história. Depois vinha outra pessoa e dizia assim, não, mas não foi bem assim. Tem mais isso, isso e isso. E isso acaba enriquecendo a história. Então, porque todos nós somos sujeitos da história. Então, esse projeto é feito, é construído, vai ser constituído por várias pessoas. E isso é muito interessante. Isso para o historiador, para o escritor, é muito gratificante.
E com certeza, aos ouvintes hoje aqui da rádio, depois aos leitores, também tem essa grande importância, porque eles vão poder se ver nessa história. O que é maravilhoso, né?
Até onde a história não pode chegar, como as comunidades mais longínquas, né, que a Rádio Piranga eles não têm acesso, a gravação que vai para o ar aqui na Rádio Piranga, eu mando para aquele contato que eu tenho na comunidade. Em geral, todos eles têm um grupo de WhatsApp e assim todo mundo fica sabendo da sua história.
Vera, muito obrigada pela sua entrevista e, claro, muito obrigada por compartilhar aí um pouco do seu conhecimento conosco, né? Desejamos muita força para continuar pesquisando bastante sobre a nossa história.
Então, salve Palmeira e o povo palmeirense. Muito obrigada.